Essas empresas acreditam no diálogo de apoio e iniciativas criadas por mulheres como você, da Unia Pop. Espaço democrático de...
Valendo! Boa noite!
Oi, Fabi! Feliz ano novo!
Nossa, meu, quanto tempo! Feliz ano novo!
Quanto tempo mesmo?
Assim.
Parece, né? Parece. Faz um tempão.
A gente pulou uma semaninha.
É.
E
cá estamos.
E cá estamos.
Boa noite! Boa noite, Voz Universo. Boa noite, Minas e Minos.
Boa noite, boa noite.
Estamos de volta com mais um episódio do As Mina Pode.
Penúltimo já.
Sou Fabiane Vireck, tá?
Eu sou Marcela Bertini. Uhum. Acabei de sair de uma galeria do Sorro.
Não, acha que tá na praia, coitada. Foi eu pra me bronzeei, não é à toa. Quer mostrar o bronze.
Eu vou passar frio nesse estúdio aqui, vou mostrar meu bronze e acabou. Ninguém vai me convencer do diferente.
Tá ótimo, arrasa. E eu aqui, ó, com meu suéter, maravilhoso.
Eu tô tão geminiana hoje, que eu tô... Meu ascendente de gêmeos, né, gente? Tô tão geminiana que eu tô de regata... E touca de neve.
É, maravilhosa. Contraste é tudo nessa vida.
Os highs e os lows, Fábio. Os highs e os lows.
Pois é, pois é.
Uma de turtleneck, a outra semi-nua.
Tá inverno, ô gata. Deixa eu contar aqui pra você. Assim, tudo bem que esse inverno tá maravilhoso.
Tá, não tá andando
tá
nem pra reclamar.
Bem quentinho, tá, mas não tá assim, esse quentinho.
Ah, eu tô muito Floridian.
Ai, deixa ai. Ela. Deixa, a pessoa vai pra praia e volta assim. Eu vou na fazenda e volto assim.
Foi pronto. Mesmo. Olha como... Gente, a gente é muito diferente. Eu acho que a graça desse podcast é isso. Como é que a gente tem o mesmo signo? Uma pessoa passou no novo na praia, outra na fazenda com alpacas.
Ai, maravilhosas. Essas ovelhinhas, adorei. Os porquinhos, os coelhinhos.
Muito fofos.
Todos. E o Teddy.
E o Teddy, que é uma grande alpaca.
É, tá quase.
Um alpacão.
Um alpacão. Então, é quinta-feira, é o dia do quê?
Quinta-feira, dia do nosso sofazinho, do nosso date, né,
do
gente?
Nosso date. Será que as pessoas sentiram a nossa falta?
Ah, eu acho. Vocês sentiram a nossa falta, gente? Fala pra gente no chat. A gente gosta de ganhar amor e carinho e biscoitos.
E biscoitos, afinal, somos leoninas.
Somos leoninas.
Diferentes, mas somos. O que a gente vai falar sobre hoje?
Cara, hoje tem mega papo, hein?
O que a gente
na
vai
real.
Falar sobre hoje? Não.
No que, qual que é o papo
que hoje?
Hoje, né,
a gente
pô?
Vai falar. Nossa, tá tudo
caraca,
errado.
Caraca, Fábio, tá tudo nossa, errado
é
hoje.
É o Mercúrio.
Aliás, Mercúrio tá como retrógrado. O Mercúrio está retrógrado, mas Marte não está mais. O negócio tá começando a desretrogradar. Vai. Tem aviso primeiro, pô. Tem os avisos primeiro
ai,
aí. Dá os avisos do coração.
Ai, os avisinhos do coração. Pra você que chegou agora aqui, bem-vindos. Esse é o nosso canal lindo, maravilhoso das Mina Pode.
Temos um canal de corte também, se você tem preguiça.
Também temos nosso canal de corte, se você é um pouquinho preguiçoso ou se você quer mandar pra aquele amigo que é preguiçoso.
Sim.
Né? Então, o nosso canal de corte é a Cortes, as Mina Pode. Pra quem tá aqui agora, vai chegando, vai deixando o seu like... Né? Dá, compartilha, manda pros amigos.
Toca o sininho.
Toca o sininho. Não esquece de
subscribe.
Seguir. Subscribe. E não esquece de seguir a gente também lá no Insta.
Spama os amigos aí no WhatsApp. Manda o link pra mãe, pra avó, pra tia.
É,
pro ex. Então. É, caça um assunto, né?
No Insta, nosso arroba é asminapod_USA. E que mais? Acho que é isso de recadinhos do coração. Faz tempo. Nossa,
faz tempo, cara, né? A gente até perde
já
o...
Até esqueci, era
pode
tão,
crer.
Né?
Cara, fiquei de férias uma semana sem fazer stories, você já não sabe mais fazer stories.
É, mas...
Você já abre a câmera e fica assim, vou falar sobre o que agora?
E a gente tem que também dar um beijo e agradecer as nossas maravilhosas colaboradoras.
Sponsors.
Um beijo pra Atlas Communication, a loja da Camila. O QR Code aparece aqui, eu acho, né? Nesse lado, isso. E... Pra
Senna Motors.
Também o QR Code aqui. No mesmo lugar. Não esquece. E é isso. Chega de recados,
chega
meu
de
Deus.
Recados. O papo de hoje é um papo que já estava na nossa cabeça há um tempinho. Agora deu uma borbulhada durante as férias. Que é se a ambição tem gênero. Por que a ambição é um palavrão para as mulheres? E nós somos tão julgadas por querermos mais. Uhum. É. Papo bom.
Papo. Bom,
aproveita aí a galera que tá no chat, as mulheres também, já conta logo pra gente se você se considera uma mulher ambiciosa, se você tem medo desta palavra, se já foi julgada por ter ambições, canta aí.
Ambições, exatamente.
Conta aí pra nós.
É, e nossa, e quem nunca, né, na vida? ou escutou assim, ai não, mulher não pode ser tão ambiciosa quanto os homens, ai, você não pode querer tanto, né? Quem nunca?
Quem nunca? Você já?
Já.
De maneira sutil ou, tipo, na
sutil.
Caruda?
Sutil.
Sutil, né?
É, na caruda sempre, é difícil.
Sempre, vem sempre mais carado.
Assim, vem assim, né? Nunca se sabe. Ainda a nossa sociedade, eu acho que é muito machista. Total. Pra várias coisas. Eu acredito que hoje já teve uma evolução muito grande, né? Imagina. Antes, a ambição da mulher era o quê? Você tinha que casar bem.
Era não, ainda é, né?
Assim, não,
não digo,
né?
Ainda é no sistema que a gente vive, ainda é apresentado, assim...
É, mas deu uma melhorada, né?
Que,
assim.
Que isso tem que ser uma ambição, você estar com alguém,
isso.
Ser
ter
mãe,
um relacionamento, Então era isso, você não podia nada, né? A mulher nem trabalhar na área do trabalho, nem tava, se você pensar alguns anos atrás aí. Mas pelo menos isso deu uma evoluída.
Mais sobre cuidar do que conquistar, né?
É, está no mercado de trabalho. Mas eu acho que ainda não tá, não é um 50-50 no mercado de trabalho. Eu acredito, né? A Voz do Universo talvez dê uma olhada, ver se você acha alguma coisa assim. É, liderança. Cargos de liderança que as mulheres ocupam. Duvido que é 50%, 50-50.
Sim.
Duvido.
Cara, mas
não
também,
sei.
Assim, eu acho que tem várias coisas em relação a isso. Uma é que, de fato, é mais difícil, é dificultado, né, pra mulher. Não só nas empresas e no mercado, mas também no estilo de vida. Uhum. Já dificulta pra mulher poder estudar, poder sair de casa, poder se dedicar ao trabalho. Né, a ordem das coisas já dificultam. Mas também... Eu acho legal também a gente pensar no oposto, né? Que existem mulheres que a ambição em si é cuidar. Uhum. E é, por exemplo, administrar a família, administrar a casa, administrar, enfim, mais a parte pessoal do que ter essa ambição, assim, em relação à carreira. Mas é engraçado que, tipo, parece que é feio pra mulher ter ambição em relação a tudo.
Uhum.
Até a hobbies, assim... Do jeito que a gente vê as coisas, tipo, você pega um homem, se ele coleciona relógio, se ele coleciona carros, é um hobby.
Uhum.
Se uma mulher quer colecionar joias e bolsa,
Metida. É fútil.
Metida. É fútil.
Uhum. Quer se mostrar.
Sim. Yeah. Então também tem isso, assim, não é só sobre se você vai ser mãe ou não, se você vai pro mercado de trabalho, se você quer ser CEO, se você não quer. Não, mas as nossas próprias ambições, assim, de querer estudar, a ambição de querer estudar cada vez mais, de querer se profissionalizar, ou ambição de querer viajar o mundo, de querer ter outras experiências. É, eu acho que tudo isso fica muito restrito, assim, e julgado, sabe?
Com certeza.
Quando é mulher e homem, assim.
Também acho.
Fica muito
fora
assim, da proporção.
É, porque todo mundo, qualquer pessoa, a Laura, pode ter uma ambição, né? Tipo,
sim,
todo mundo,
seres humanos,
precisa,
a gente,
né?
Tem desejos,
tem desejos,
né?
De ter alguma coisa.
As coisas
por mais
diferentes.
Que você tenha tudo, você vai querer uma coisa, um passinho a mais.
Sim.
Mas é complicado quando esse passinho a mais fica sendo julgado.
Eu acho que até a palavra, tipo, ambição, assim, ela tem uma... Tem uma má reputação, né?
Uhum.
Parece que quando falam assim, fulano de tal, fulano de tal, é ambicioso. Parece que isso é,
uma
na verdade,
má qualidade.
Um defeito de caráter, né?
Isso.
Não é, tipo, você ter... Existe a ambição saudável, talvez. Não sei se é a melhor maneira de colocar. Mas não é aquela pessoa que, por causa da ambição, vai passar por cima das outras pessoas, vai atropelar todo mundo, não vai prestar atenção em mais nada. Não, mas é um desejo...
Sim.
De se desenvolver, de evoluir naquela área ou no que quer que seja, né?
Mas, nossa, agora que você falou isso, eu não tinha parado pra pensar, é verdade. Todo mundo, quando fala sobre ambicioso, é sempre ligado à má personalidade.
Sim.
Não a uma qualidade.
Sim, assim...
Você...
Independente do gênero, mas aí também se você parar pra pensar, tipo, fechar o olho e imaginar. Cara, se você imaginar um homem ambicioso, o que, que vem na sua mente, né? Provavelmente aquele cara poderoso, talvez de terno,
sim,
conquistando.
Que tem tudo,
né,
que
liderando,
tudo.
Então, não sei lá, numa reunião, nananã. Se você imaginar uma mulher ambiciosa, geralmente a gente quase que imagina uma vilã, né? Tipo,
com certeza.
Uma mulher fria e também solitária, porque não dá pra ser ambiciosa e ter família e ter
sim.
e ser quente, né? Ser warm, é uma pessoa mais fria. A gente já tem, né, estereótipos bem diferentes na nossa cabeça, sim, quando a gente imagina.
Sim. Agora, você falou de filme, eu tava pensando, em algum lugar eu li, que eu tava procurando coisas sobre hoje, uhum, de um exemplo falando do filme O Diabo Veste Prada, que ela é super ambiciosa, sim, mas é o quê? Ela é uma vilã.
Sim.
Né?
Sim.
E por que não podia ser uma mocinha?
Não, e ela tem desvios ali de caráter, mas que não tem, sim, nada a ver com a ambição. Sim, sim, é tipo, sim, são, sim, assim, ela é fria, ela é grossa com as, uh-huh, pessoas, mas isso não tem nada a ver com a ambição dela em si.
Que pode ser, ela é da personalidade dela.
É.
E acho que é importante também a gente entender que existe uma diferença entre ambição e ganância, né? Porque às vezes parece, bom, que é algo muito próximo. Sim. Então eu tava fazendo uma pesquisa aqui, ó. Ambição é um forte desejo de conseguir alguma coisa ou de fazer algo. Costuma demandar trabalho duro e determinação.
Uhum.
Já a ganância é um desejo egoísta e intenso por alguma coisa. Especialmente por poder, riqueza ou comida.
Oh.
Nossa, tipo pecados capitais.
Total.
Comida?
Uhum.
Bem diferente.
Bem diferente.
Então, falar tipo, que a pessoa é gananciosa e que a pessoa é ambiciosa.
Uhum.
A palavra tem uma má reputação, cara. Eu tô falando.
Tem mesmo.
E só pra trazer a informação aqui que a Fabi pediu pra gente... Tem um relatório que se chama Woman in Business, do ano passado, de uma empresa chamada Grant Thornton, né? Eles falaram que no Brasil, 38% dos cargos de liderança, somente 38%, são ocupados por mulheres.
Uau, mas eu até achei mais alto do que eu pensava. Eu pensei que ia
não
ser
é
nos
baixo,
20. Mas,
é
mas
baixo,
eu pensei que fosse menos do que isso.
Ah, não sei, eu achei que fosse uns 45,
ai,
talvez,
coitada,
não sei.
Volta
é porque agora, não, é porque agora tá tendo mais mesmo espaço, mais representatividade.
Sim.
Porra, cara, 2023, eu quase que falo 2022. Porra, 2023, mas também tem muito do o quão difícil é pra essa mulher estar preparada e profissionalizada pra exercer esse cargo.
Sim.
Porque é desde sempre, tipo, é desde pequeno... Né? Se você for parar pra pensar, olha que louco. Você pensar numa casa que tem uma mãe que tem uma menina e um menino.
Uhum.
Na maioria das vezes, a gente vê que a menina ajuda em casa.
Uhum.
A arrumar, a lavar a louça, não, o menino
sim.
não.
Uhum.
Então, assim, o menino já tem, desde ali, mais tempo de talvez poder se dedicar a um hobby, a estudar,
esporte,
a se profissionalizar.
Qualquer outra coisa.
E a menina
X.
não, ela já tá ali sendo ocupada até com tarefas de casa pequena.
Uhum.
É muito louco.
Sim.
Cara, qual que foi a parada do experimento, Voz do Universo? Fala aí.
Ah, é verdade.
Eu falei de criança.
Nossa, é muito bom.
É muito legal,
bom,
né, o experimento.
Uhum.
É, então, é um experimento que aconteceu, onde foram separados em duas casas crianças de 12 e 13 anos. Aliás, acho que era 12 e 13 anos. E aí, uma casa era somente meninos, e outra casa era somente meninas. E essas casas não tinham supervisão de nenhum adulto. Eles ficavam ali por 5 dias... O único critério que eles precisavam cumprir para entrar nessa casa era fazer um cooking class, né? Aprender a cozinhar. E, enfim, aí depois de 5 dias foram fazer uma análise do que aconteceu. Então, a casa dos meninos estava caótica. Eles não cozinharam.
Então, tipo, eram duas casas, meninas numa casa, meninos em outra casa.
Exato.
Sem adulto nenhum.
Sem
e eles tinham que se virar
nenhuma,
por uma semana.
Uma semana? Não, 5 dias. Né?
Cinco dias.
É. Aí eles aprenderam a cozinhar para poder, né, se virar dentro da casa. Então
sim.
eles não cozinharam, a casa ficou caótica, brincaram, riscaram todas as paredes, foi um caos. Já as meninas
surto
não,
coletivo.
Né? Não, total, surto coletivo nos primeiros minutos. É. E já no caso das meninas, elas cuidaram da casa, né? Elas cozinharam, então foi um cenário muito diferente.
O que eu achei assim. Muito louco quando eu vi a reportagem foi que tipo, elas se organizaram sozinhas, né? E os dois grupos tinham a mesma idade. Mas elas se organizaram,
dividiram tarefas,
e que eu achei muito fofo, elas falavam palavras de afirmação. Né? Cara.
Mas também teve.
Evoluídas,
evoluidíssimas. Mas das meninas também, só no grupo das meninas que teve algumas que pediram pra sair, desistiram, não quiseram mais ficar
no
lá.
Final, né? É. No final teve um burburinho de né? Um trelelê e teve uma ou duas que não quis mais participar.
Sim. E os meninos não lá. Vida louca.
É muito louco.
Me deixei aqui.
Cara. É muito louco organizar tudo isso. Porque, tipo, teve menino que não tomou banho por 5 dias. Então, tipo assim, se não tem ali uma mãe, um adulto ou uma figura feminina...
Toma banho, escova os dentes.
Exato. As meninas se organizavam, lavaram até cabelo sozinhas. É muito louco pensar nisso. Porque Eles são novinhos, têm 12 anos.
É, 11 e 12 anos aqui.
Você vê, é muito que é o que a gente é ensinado muito de pequeno. Uhum. Pra você chegar com 11, 12 anos e ter uma performance dessa, assim, num estudo, né?
E ter um... Eu, né, conseguir conviver ali numa casa e se organizar.
Sim.
Né?
Sim.
Isso mostra muito.
Muito louco.
Muito a educação.
Cara,
da nossa sociedade
vi,
em geral.
Eu imaginei que talvez você ia saber, porque eu não lembro agora qual casa que é, mas eu tava lendo sobre ambição e tal. E é muito louco que, tipo, uma mulher que tem... Que demonstra, né, ter ambição, ela parece que tem um pouco mais da energia masculina, assim. Porque tem uma coisa fisiológica mesmo, hormonal, que, pras mulheres, o nosso objetivo sempre, hormonal, fisiológico, é o amor. Tipo, é a paz, a harmonia, o amor naquela situação. E pros homens, é o poder. Que tem tudo a ver com a ambição.
E a testosterona.
E a testosterona, e a mulher, o estrogênio. Então, tipo, o que eu tô falando aqui, não fiquem bravos, não me julguem. É, tipo, uma coisa, assim...
Fisiológica.
Não, não sou eu que tô falando.
Não fui eu que decidi isso.
Não decidi isso, não estou inventando isso. É isso. Mas é muito louco, porque as mulheres que se mostram muito ambiciosas, elas mostram ter mais essa energia masculina. Uhum. E essa energia masculina que vem do testosterona, da conquista, do poder, é a energia do tesão. Do tesão pela vida, não é só o tesão sexual. E é muito louco que na astrologia, a casa da ambição também é a casa do tesão sexual.
Casa 8.
É, eu não sabia qual era a casa. Eu sabia que você ia saber. Ela é mais astronóia do que eu.
É a casa 8, não é?
Eu acho que é. Se não for a 8, é a 6,
não,
né?
Não, a 6 é a casa do trabalho.
Por isso que eu pensei que era do trabalho,
não,
da ambição.
É 8. Casa 8. Eu tenho escorpião.
Ai, que potente! O que eu tenho? Agora eu vou olhar. Toca o baile aí. Eu quero saber o que eu tenho na minha casa 8.
E eu tenho um planeta lá. Acho que tem Plutão. Tem um negócio assim. Como você não sabe decorado o que você tem
Sim,
em cada casa?
Decorado.
Ai, astronóia de meia tigela que você tá se
astronóia
mostrando.
Astronóia de meia tigela.
Olha,
mas peraí, já vou achar agora aqui os meus notes. Os meus estudos. Cadê minha casa 8?
Vou até aproveitar aqui, então, pra ler um comentário.
Capricórnio.
Posso ler um comentário?
Diga. Leia.
O comentário veio de Frederico.
Aê! Marido!
É,
não,
como
meu.
É que fala quando é... É...
O quê?
Que é combinado? Como é que fala, gente, quando que é, tipo...
Armação.
Que é armação.
Armação, vamos lá. Então,
eu não pedi
seguinte,
pra ele comentar.
Mas comentou, tá aqui, ó. Ser ambicioso é ter um forte desejo e transformá-la em uma meta de vida, criando planos e estratégias para chegar lá.
Virginiano, bicho!
Homem, virginiano.
Criando metas e estratégias para chegar.
Maravilhoso. Muito bem.
É, mas é isso aí, é muito isso. E, tipo, eu acho que esse negócio que a gente tava falando das mulheres serem julgadas muito como fúteis, né? Quando a gente tem as nossas próprias ambições. E quando não é como fútil, é pior. É arrogante. Se você vê uma mulher que é, tipo, assertiva, é ambiciosa, sabe o que quer, ou que sabe negociar, né? Ou que de igual para igual tem uma conversa sobre, né?
Não intimida.
Uma negociação,
intimida.
Alguma coisa. Eu acho que intimida os homens. Intimida os homens, voz do universo.
Intimida.
Intimida?
Se você... Se tem, olha, eu sou péssima.
Por que intimida?
Confrontation.
Uma mulher
como
empoderada.
É que é?
Confronto.
Gringa! Não sei, é confronto? Confronto.
Confronto,
não,
pô.
Eu queria falar confrontanização.
Confronto.
Fala choque.
Tá bom, choque.
Pá.
É, quando tem que bater de frente com alguma coisa, eu tenho uma dificuldade aí no trabalho, geralmente em casa não, coitada do marido, né? Mas no trabalho eu tenho preguiça, não consigo.
Preguiça não.
Não vai,
não falo.
Palavra
não deve ser preguiça não.
Não falo.
Você evita confronto.
Demais. Mas eu bato palma pra quem, tipo, pra mulher que se impõe, não tá nem ali e sabe o que quer e mostra, eu acho que intimida tanto outras mulheres quanto outros homens.
Eu acho que intimida, mas eu acho que antes de intimidar, eu acho que a primeira reação é assusta.
Sim.
Porque eu acho que a gente não tá acostumado.
Exatamente.
Então, mas eu vejo que isso também são as bases machistas que a gente tem, né?
Com certeza.
Sim,
então,
total.
É, hoje, tá? Assim, pra mim não assusta porque eu já tenho um processo de desconstrução que eu tenho feito pra poder, sabe, reduzir essas falas machistas, posicionamentos machistas. Mas, enfim, a sociedade ela é construída com essa base machista. É muito interessante, por exemplo, pergunta pra vocês. Quais eram os brinquedos que vocês tinham quando vocês eram crianças?
Cara, eu tinha muito. Boneca, nananã. É que, tipo...
Barbie, adorava Barbie.
Eu não amava. É que, tipo, eu sempre fui meio lelé, né? Então, tipo, eu tinha, assim... Eu tinha bastante instrumento musical. Conclusão, não toco nada. Mas, enfim. Eu tinha até uma mini sanfona.
Você tá tocando?
Tinha até uma mini sanfona. Mas eu tinha muita coisa de experiência de ciência também. Porque eu pensei em ser veterinária. Eu tinha umas paradas assim. Eu brincava muito de teatro. Então, até com as bonecas, era assim, era uma história, um bagulho todo que desenvolvia, entendeu? É muito, assim, acho que é meio coisa de filha única também. Você fica com a imaginação muito aflorada, porque você tem que se entreter.
Tadinha.
Sozinho. Mas, num geral, sim.
Sim,
é boneca,
E por que os pais não dão, por exemplo... Para as meninas dão a cozinha, para elas aprenderem a cozinhar, ali elas brincam disso. E por que para os meninos não?
Porque a gente vai fazer a porra da comida deles, amor.
Então, mas será que não?
Eu tinha bastante boneca, mas eu tinha... Eu jogava muito videogame com meu irmão, porque minha irmã era too cool.
Ah, eu jogava muito videogame também.
É, por mais que a minha diferença com a dela é super pequena, ela é... Juliane, ela era assim, ai, superior. Então, ela não brincava comigo de boneca. E aí, eu ia brincar com meu irmão.
Olha o trauma, tem que levar pra terapia.
É.
E aí, senti que pegou aqui, ó. Ela vai levar pra terapia essa semana. Que Ju não brincava com ela de boneca.
Não, mas aí eu aprendi a jogar videogame com meu irmão, maravilhoso. Eu brincava com ele. Eu brinquei um pouco, assim, com as brincadeiras de menino.
Eu acho que eu era meio fora da caixa em relação aos brinquedos. Muito assim, pela minha personalidade. Tipo, eu gosto muito de esporte. Então eu tinha bola, brincava bastante. Tinha muitas essas coisas de pogobol, de pular elástico, entendeu? Não para quieta. Então eu ficava muito nessa. Por isso que eu acho que eu fujo um pouco. Mas, sim, regra.
Mas...
Devia. Coisa de cabeleireira, você ganha. Boneca de pentear, não sei o quê. Cozinha.
Mas eu acho...
Vassoura.
Existe uma pequena mudança.
Não, tô vendo. Também.
Que eu vejo. Porque quando eu... depois que eu trabalhei de au pair, na outra família que eu trabalhei, quando eu fazia nene, eu cuidava de gêmeos. Um menino e uma menina. E... São dois gêneros diferentes. Mas a mãe nunca falou, não, esse brinquedo à cozinha é da menina. Ou o vestido da princesa é só pra menina. Tanto é que o menino queria vestia mais o vestidinho de princesa do que ela. Ele adorava, porque brilha, aquilo chama a atenção da criança. Então, assim, eu acho que tanto nos dois lados tem que ser. Não tem que ser só os pais incentivarem a cozinha pro menino, mas tem que ser... Não, quer brincar com o carrinho?
Acho muito legal entender o que a criança gosta, né?
Exatamente.
O que você gosta, o que você quer brincar. E, no mínimo, assim, não limitar. Se você tem em casa uma menina e um menino, as duas que não têm filho, dando palpite, amor.
Enfim,
hipocrisia. Pedindo pra ser cancelada. Enfim. Na verdade, acho que assim, se você tem em casa uma menina e um menino, fica mais fácil. Porque aí, como os brinquedos estão tudo ali misturados, você só deixa a vontade.
Exatamente.
Mas se você tem só um filho... Cara, é muito interessante você deixar aberto, talvez. Você levar numa loja de brinquedo e ver o que a criança vai pegar.
Uhum.
O que a criança tá afim de brincar, né? E, tipo, e não fechar. Deu aquele bafão todo quando a Sandy mostrou que os filhos dela não tinham Barbie, né?
Yeah.
E ela falou, cara, a gente foi numa loja, eles queriam a boneca. Ele queria a boneca, eu comprei.
Exatamente.
Tipo, qual o problema?
Mas ele também vai... Aí, quem tem do mesmo gênero? Oh, nossa, olha, esse papo foi totalmente pra outro lugar. Mas
não,
tudo bem.
São coisas pra se pensar, cara. Porque desde criança, é isso.
Mas
a gente aprende
incentiva...
a ter que cuidar e a tomar conta da casa, das tarefas, não sei o quê. Sobra menos tempo pra você ter suas próprias ambições de o que você quer ser.
Sim. Mas, criança, se você tem do mesmo gênero e sempre só incentivou uma coisa, quando vai na lojinha, não vai ver graça em outro brinquedo. Porque sempre... Desde o começo, foi incentivado, só brincar de boneca.
Você vai botando em caixas, né?
É
a merda da educação. Exatamente. A gente tá aqui Matrix, velho.
Então, mães, por favor.
Mas tem as crianças que estão vindo agora estão abusadas. Tipo assim, eles estão pra frentex. Eles estão challenging os pais. Eu acho que é essa nova geração, assim, já de um tempo que vem vindo. Eles estão vindo muito pra ensinar a gente. Gente, essas crianças estão nascendo quase andando. Tá bizarro. Não tá bizarro? As crianças não nascem nem mais com cara de joelho. Eu tô mentindo? Nasce com cara de criança de 3 meses. É sério, cara. Eu tô passada. Passada.
Só aí que você é madrinha agora. Ai. Ela quer falar.
Meu filhado maravilhoso, capricorniano. Um beijo no seu coração, Santiago. A madrinha te ama. Acabou de nascer, não tá nem vendo. É, mas você sabe que é muito louco que a gente falando de astrologia, tem uma aula sobre a criança interior relacionada à astrologia no calendastro que a gente assiste, acompanha diariamente da Isabela Mesadri. E ela fala sobre, né, tipo, mesmo que você não tenha criança, assiste pra você entender o que faz a sua criança interior feliz. E é muito louco, porque é isso, às vezes é uma gênero feminino, mas às vezes é uma criança, por exemplo, de Áries, e ela vai querer brincar de bola, brincar de esportes, de não sei o quê. E aí, às vezes, você pega um menino que é muito mais sensível, é de câncer, vai querer pintar, vai querer dançar, tipo... ali, a voz de
canceriano.
Não à toa, é artista, tá vendo?
Então, Douglas fugiu da regra.
Você que pensa. Dá pra ele de presente um livro pra ele colorir. Quem sabe, né? Essa não criança colore. Interior dele não aflora essas alturas do campeonato.
Meu sonho é que ele faça um puzzle lá, um quebra-cabeça comigo. Ele põe uma peça e fala, pronto, te ajudei. Nossa, ascendente em peixes.
É coisa de virginiano, cara.
Sofre com isso.
Tá dica. Tá, mas aí o que eu tava falando em relação a tudo isso é que, além de tudo, acho que já tem esse preconceito com a mulher ambiciosa. Uhum. E aí é muito pior, ainda mais agora a família tradicional brasileira definiu também, que é egoísta. Uhum. Porque uma mulher ambiciosa que é focada na carreira ou nos projetos dela ou em outras coisas que principalmente não são a família, além de ser ambiciosa, no contexto negativo da palavra, ela ainda agora é egoísta.
Sim.
Porque a gente veio o quê? Pra cá fazer o quê? Servir o outro, né, meu amor? Então você não quer servir o outro, você é uma egoísta. Olha que merda isso, que tá tudo errado.
Nossa, pareceu sua mãe falando agora. Assim.
Filha de italiana.
Tá tudo errado, né, gata? Tá mas tudo assim, errado. Aos poucos a gente vai mudar.
Então, mas vocês não percebem que, assim, essas mudanças de gerações, né? A gente tem uma geração muito mais avançada agora. E ainda não é um número, vamos dizer assim, absoluto, né? Em número de pessoas. Né? Porque são pessoas mais novas, né? Uhum. A criançada. Então, essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento não assusta as gerações mais velhas. Por isso que essa história do conservadorismo está cada vez mais forte, porque existe uma mudança muito radical. Agora, a gente tem que discutir as coisas. Né? Se você falar para um jovem, ah, você é homem, ele vai falar assim, não, eu sou o que eu quiser.
Sim.
Né?
Sim.
Então, eu acho que essa mudança de comportamento é um impacto que a sociedade está sofrendo. Sim. E aí acho que cada vez mais tem muitas mais pessoas assustadas.
Cara, eu gosto de acreditar que toda mãe e todo pai, eu gosto muito de acreditar nisso, que o objetivo principal é que o filho seja feliz, consequentemente que o filho não sofra. Sim. Então, às vezes, eu gosto mesmo de acreditar que sempre, não às vezes... O motivo dessa castração, de querer colocar em caixas, é evitar o sofrimento do filho ou da filha.
Pode ser muito assim, mais preenchimento de ego também, né?
Também. É o que vão pensar, etc e tal. Então, tipo, eu gosto de acreditar que vem de um lugar de amor. Porém, eu acho que a gente tá mais pra aprender do que pra... De começarem a dizer pra gente o que a gente vai ou não vai fazer. E eu tinha achado... É que eu não achei o próprio meme em si pra dar o crédito. Mas eu anotei um meme que eu vi no Insta. Que eu fiquei pensando nisso. Porque pelo lado da energia do yin, do yang, do feminino e do masculino, né? Uhum. Falam que, tipo, mulheres que são muito ambiciosas e tal. Tipo, muito focadas em carreira, etc. Que tem muita energia masculina. E aí eu vi um meme que era assim... Mulheres que resolvem tudo sozinhas desde sempre, se bastam e são independentes. Me contem como tá sendo pra vocês tentar achar um homem com mais energia masculina do que a sua. E eu fiquei pensando nisso, porque, sim, tipo, acho que daí que vem talvez essa parada dos homens ficarem desconfortáveis ou às vezes se assustarem, assim, porque parece que é uma competição e não é, mas é tipo assim, cara, ela é independente demais. Por mais que seja inconsciente, tipo, subconsciente, É meio que assim, ela não precisa que eu proteja ela, né? Ela não precisa de mim. E aí fica uma briga de energias masculinas, né? Então, acho legal também para nós mulheres a gente pensar que não é necessariamente porque você é ambiciosa que você não tem que nutrir a sua energia feminina.
Sim.
Né? Não pra não assustar os caras, mas pra você mesmo estar equilibrada.
Exatamente.
Né? Porque a gente tem as duas energias, assim como os homens também têm as duas energias e geralmente tá desequilibrado, tá mais pra um lado do que pro outro. Sim. Então quando pende muito pro outro lado, acho que isso que assusta. Acho que isso que assusta todas as pessoas.
Com certeza.
Ver uma mulher com muita energia masculina e, ao contrário, ver um homem com uma energia muito feminina. Muito sensível, tal. E, ah, o que vão pensar de mim? Sim. Ah, o cara não é forte porque ele é emotivo, porque... Não tem nada a ver.
Com certeza. Não, mas deve ser bem real isso. No podcast que a gente também, que eu escutei aquele lá... Bom Dia Óbvios.
Ah, o Bom Dia Óbvios da Marcela.
Ela tava falando sobre isso. A convidada dela, que eu não recordo o nome.
Não, acho que é a Agnes alguma coisa.
É, que ela tava falando, pela descrição que ela falou, ela é uma pessoa que ela sabe se impor, ela, né, comunica bem.
Sabe negociar. Sabe dona negociar, de uma agência, ela, a primeira agência de influenciadores negros do Brasil.
Então, isso ela tava falando, que assusta muito. E... Pra parte pessoal, às vezes rola um probleminha aí. Porque tem muitos homens que assusta essa imagem. Que ela é tão assertiva, que ela sabe o que ela quer, onde ela vai. Ela sabe o valor dela. Eu acho que isso é muito importante. Você saber o seu valor.
Sim, queria pegar o nome dela pra gente não perder. E... É da Marcela Ceribelli e ela conversou com a Eguinalda Cortez.
E aí foi uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante. Que eu não tinha parado pra pensar, porque é verdade. Ela falou assim... Alguns homens se sentem atraídos por isso, mas tem, não pode rolar essa competição também de energia, né? Tipo, ai, não, eu posso mais do que você,
Eu acho que qualquer nível de competição num relacionamento nunca é bom.
Fica um pouco tenso.
Nunca é bom. E não é que é porque a gente tá falando de relacionamento heterossexual. Tipo, se for mulher com mulher, se for homem com homem, nunca é legal ter competição no meio da relação. Assim, porque não é... Cara, totalmente não é sobre isso você se relacionar com alguém, você tá competindo.
Mas qualquer tipo, até relacionar, até amizade, qualquer coisa assim.
Sim.
Yeah, qualquer tipo de relacionamento,
concordo. Cadê? A gente tem comentários, a gente tem perguntas.
Temos
a gente
vários
tem questões.
Comentários aqui, comentários bem interessantes. Vamos lá.
Quero.
Primeiro, assim, ó, by the way, Lilo passa bem, tá?
Ai, obrigada.
Tá, temos.
Deixei filho doente em casa, gente, pra estar aqui.
Por vocês, hein? Bom, vamos lá. A Hayley Hill falou o seguinte, ó. Passo por isso todos os dias no meu trabalho. Sou policial e trabalho só com homens. Por me impor, sou pintada como arrogante e brava. Não sou nada disso, mas não a sociedade, né? Um dia muda.
Não é mesmo. Ela não é mesmo. Um beijo, Hayley.
Cara, mas e também se ela não se impor... Mas é muito louco, né? Provavelmente a conduta que ela tem é a conduta que um colega teria, mas ele não é visto como grosso ou
e
ambicioso,
arrogante,
né?
Arrogante. É, não.
Aí
ela porque é mulher.
Yeah. Enfim.
Vamos lá, então, ó. A Mara. Dona Mara.
Minha mãe?
É.
Desce, mãe!
Tá dizendo o seguinte, ó. Acho incrível ser ambiciosa. Eu sou. O que não pode ser é muito o ponto de virar gananciosa. Né? Então tem que tomar esse cuidado.
Escorpião.
O Fred fez um outro comentário e diz o seguinte, ó. A gente veio da era isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Yeah. Né? Então ele falou que acho que até os anos 2000 era mais ou menos assim. Acho que ainda é um pouco assim ainda,
é
né?
Um pouco,
a gente
sente
um pouco.
Eu acho que tá mudando aos poucos.
Mudando.
Mas
rola
bem
muito.
Bem
e aí, a Bela disse o seguinte, acho que isso tá mudando um pouco, tipo, na Target, né? Ela falou que os brinquedos agora não são mais separados por gênero.
Não?
É, falou que não. Não reparei.
É que a gente vai pouco nesse corredor, né, gente?
Pois é.
Mas eu até vou com os sobrinhos e tal. Eu não reparei. Não. Mas é verdade, acho que tá por idade agora. Interessante.
Muito bom.
Gostei.
Muito bom.
Interessante isso aí. Excelente. Mas, cara, a gente tava falando sobre mulheres ambiciosas serem vistas como vilã, né? E acabei lembrando do White Lotus. Você assistiu já, gente?
É óbvio, né?
Ai, ainda bem.
Mas eu gostei mais da primeira season do que da segunda.
Sério?
Há controvérsias aí.
Vou tentar não dar spoilers, mas no season 2... Você já assistiu Voz do Universo?
Não, não assisti não.
Precisa.
Eu tô órfã de White Lotus. Tô quase reassistindo. E olha que eu não reassisto nada. Mas enfim, Tem duas personagens no Season 2 de White Lotus, que é a Mia e a Lucia. E elas são profissionais do sexo e são, assim, vilanizadas, né? Porque além de serem profissionais do sexo, né? Que já tem esse estigma. Até uma coisa que a Lucia fala, ela fala assim, ah, ela fala pra mim, eu tô com muito medo, porque no final as vagabundas sempre se ferram. Tipo, é como se fosse um karma, né? Uhum. Só que ela faz o que ela faz, assim, na cabeça dela é muito assim, cara, é muito certo pra mim eu trocar sexo por algo que eu queira. Uhum. E ela tem a ambição de abrir a loja dela, e uhum. a Mia tem a ambição de ser uma cantora. Yeah. É. Mas elas são vistas como... Elas são as vilãs da temporada, né?
Você viu?
Mas não são.
Não, eu não vi
mas
como
são,
vi.
Mas não são, entendeu? Sim. Ninguém vê como, porque elas são... O Mike White é maravilhoso, né? O escritor. Ele humanizou o personagem dela. Mas elas seriam as vilãs.
Sim, com
né?
certeza.
Elas total usam a favor delas o patriarcado e tiram, né, vantagem. Tiram o que elas querem daquela situação.
Do homem branco.
Dos homens.
Rico.
É, de seduzir os caras e do que elas querem com aquilo. Uhum. Mas elas seriam as vilãs. Elas são as prostitutas e as vigaristas, né? E é muito louco que, no fim das contas, você acaba torcendo pelas vigaristas. De tão humanizado que ficou o personagem delas. Uhum. Mas são vilãs, porque são ambiciosas. Mulheres ambiciosas, né?
Sim.
E falando de TV ainda, só pra fechar as minhas referências, outra coisa que eu pensei, que eu assisti o The First Ladies. Ou não, The First Lady, acho que chama. Eu não sei agora se é no Stars, mas é a história de quatro ex-primeiras damas dos Estados Unidos. Cara, muito interessante. Recomendo muito que vocês assistam. E assim, mostra como essas mulheres eram ambiciosas e eram inteligentes, mas elas não tinham espaço, sabe? E elas acabavam meio que gerenciando a presidência, a carreira e os projetos dos maridos que estavam ou concorrendo ou depois viraram presidentes. Elas tinham trabalhos, que acho que isso tem muita gente nem sabe disso, né? Que a primeira dama dos Estados Unidos, ela tem trabalho, né? Uhum. Ela é contratada, ela tem coisas a fazer, não é só posar e dar tchau e acompanhar. Elas têm, né, o gabinete delas e tem o job delas mesmo. E é muito louco ver tudo isso, assim. O quão elas eram ambiciosas e o quanto elas não tinham espaço pra botar o potencial delas pra fora, sabe? Bizarro.
Eu não vi esse.
Cara, é muito bom.
Preciso ver.
É muito bom. E elas acabavam se satisfazendo através de ajudarem os maridos que tinham o cargo, né?
Uhum. Ganhava toda a fama e reputação.
Sim, e é muito louco que muitas... I mean, lógico, não vou desmerecer o trabalho do
dele.
Presidente, né? E tudo que fez pra eles chegarem até lá e o trabalho deles em si. Mas tinham muitos momentos cruciais, até de speeches, de escreverem o que eles iam falar, ou de decidir algo sobre uma lei ou não, que ficava no bastidor e ninguém sabia o impacto que elas tinham sobre tudo aquilo que estava acontecendo.
Eu li o livro da Michelle Obama.
Você leu? Eu não li.
Muito bom. E fala bastante sobre isso.
Ela é uma das que estão no seriado.
Principalmente na parte da campanha, quando ele estava, antes dele, ela teve uma presença muito super importante.
Não, a equipe dele sentou com ela e falou assim, a gente precisa de você, porque ele não, as pessoas não conseguiam se relacionar com ele, não conseguiam se, não é relacionar, é relate. Gringo!
É, como que é relate? Gente, deu um branco aqui. Ah, enfim, segue o baile.
Tipo, quando a pessoa não consegue relate com a outra. Não consegue se conectar.
Conectar.
Oh. Era difícil de se conectar com o Obama, com quem ele é, com o que ele representava, né?
Sim.
Muito louco. É. Assistam, apenas assistam.
O livro também é muito bom, recomendo.
Bom demais.
Recomendo.
E aí, pra gente fechar esse assunto, quais são as diquinhas aqui que a gente tem na nossa fichinha 5, que eu adorei, a gente tirou do Insta, pra você fazer as pazes com ser uma mulher ambiciosa?
Você não pedir desculpa pela sua ambição. Não peça desculpa.
Bom, a gente se sente culpada, né, de ter ambições.
Você ser ambiciosa não é estar errada. É investir no futuro e corre atrás do que você quer. A gente já falou no outro episódio.
Sim.
Do ano novo. falou sobre isso. Vai atrás dos seus sonhos, não espera o ano novo.
Investir em educação, investir em conhecimento.
Vai, corre atrás, decide o que você quer, vai, corre.
Que é uma coisa de fato que ninguém tira de você.
É, você tem um grande sonho, vai, investe nele, né? Às vezes não vai acontecer assim amanhã, né? Mas vai, investe, estuda, se profissionaliza, pede ajuda, que vai dar certo.
Cara, eu acho tão louco, tipo, acho que primeiro de tudo a gente mesmo tem que ser sincera com nós mesmas, porque nós mesmas temos, não sei se é vergonha ou se auto-limita, né, se auto-sabota sobre as nossas ambições. A gente tem até vergonha de falar pra nós mesmas em alto e bom tom o que, que a gente quer.
Porque a gente aprendeu várias coisas, outros, né? Eu acho que tem alguns mitos, né, que a gente aprende. Por exemplo, o mito da riqueza, né? Tipo, ser rico é pecado, parece que você tá tirando algo de outra pessoa.
Sim.
E acho que isso cria algumas crenças limitantes, assim, na gente, né?
Com certeza.
1000%. Isso é um negócio que eu também fiquei pensando nessas férias agora, que eu passei uma semana em Miami.
Rica.
Bem rica mesmo.
Milionária.
Vai, vai, milionária.
Vivendo uma vida de milho.
Vamos ver se era de milionária.
Alugando iate no Groupon, a galera achando que a gente estava bombando. Foi 50 para cada um. É porque aqui é muito acessível, né? É até assim, é foda que, tipo, eu não sou uma pessoa de ostentar, porque eu já vivo nos Estados Unidos, eu já tenho maior condição de compra,
sim,
e de viver,
sim,
mesmo.
Sim.
E além de tudo, sou branca. Enfim, eu não curto usar o Instagram pra ostentar. Tipo, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu fico muito consciente com os gatilhos que vai criar nas pessoas, o que vão pensar também,
sim,
de mim. Eu acho que não tem nada a ver com a minha marca pessoal, ostentar coisas assim. Mas foi uma vez na vida, uma na morte, que eu fiquei pensando, cara, são as minhas férias, tipo.
Sim.
Eu mostro tudo que eu vivo aqui e não tem por que eu não mostrar. Mas é muito louco, assim, porque são coisas que até, que nem eu disse, a gente fica com vergonha de assumir que deseja ou que quer, sabe?
Uhum.
Quando é, de novo, é muito normal pra um cara falar, eu vou ter um iate desse, eu vou, sim, ter um carro desse, eu quero ter aquele apartamento na frente da praia e tal. E se uma mulher fala isso, já é um pouco assim, uou, wow, ok. Uou, wow, então tá, querida. Isso se você não der o azar ou a sorte aí de encontrar uma pessoa que vai te falar uma coisa ainda que vai ficar entalada aqui, né? Tipo assim, então você precisa arrumar um velho da lancha, né? Alguém que já vai logo sugerir que não é você que vai conquistar.
Sim.
É uma outra pessoa que vai conquistar e você vai usufruir daquilo. Se você tiver sorte.
Se tiver sorte.
Se você for bonito o suficiente.
Se não.
Entendeu? Então, tipo assim, ainda te colocam nesse lugar, assim, de não só você não poder desejar conquistar aquilo por você mesma, mas se você quiser usufruir daquilo, você vai ter que contar com ter um parceiro que vai te proporcionar aquilo.
Com certeza. É. Nisso que você tá falando de crítica, acho que a gente pode puxar nosso próximo assunto.
Que é?
Que são críticas disfarçadas de elogio, né, minha querida? Tá bonita. Pena.
Existe
pena que
muito.
Colocou esse chapéuzinho.
Chave, não gostou do meu chapéuzinho do Bom de Companhia, cara.
Eu perco a amiga, não perco a piada.
Eu sei, cara, mas aí você tem que
essa
ter...
voz do universo aí não tá acreditando.
Você tem que estar segura de quem você é, você tem que estar segura da sua marca pessoal, entendeu? E bater no peito e se bancar, meu amor. Você leu o meu post de ano novo? Deveria ter lido. Meu post foi sobre a gente se bancar esse ano. Mulheres, se banquem. Se banquem. E isso tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. Banque suas vontades, seus desejos, a sua forma de se vestir, sua forma de se apresentar, o que você quer pra sua vida. E também o rolê, o iate, os livros, a educação. Se bancar, cara. Você não tem que aguentar o quê? As críticas disfarçadas de hoje,
são coisas,
Fabs,
que, assim, né? Vamos combinar que 2023 acabou.
Chato.
Não vamos fazer isso.
É muito
porque
chato.
Sem querer, às vezes, a gente faz.
Quais são outras? Fala aí.
Ai, ela é tão bonita, pena que tá gorda. Quem já? Ai, pena que ganhou uns
Tem um rosto
quilinhos.
Bonito.
Ai, deu um rosto lindo. Ah, gente, isso não é elogio, então não fala. Fica quieto. Outra coisa. Ai, ela tá se vestindo muito sexy pra idade dela. Aham. Ai, tem de, isso tem demais.
É bonita, nossa, mas pra idade dela, não.
É. Ou, ai, não, ai, ela tá tão bonita pra idade dela. Ah! É, odeio esse.
É, gente, tipo, são críticas realmente disfarçadas de elogio.
É, porque você acha que você tá fazendo um elogio pra pessoa.
Só que não.
Só que não, completamente, não. Tenho certeza, conta pra gente aí no chat. Eu tenho certeza que você, que tá aí assistindo a gente, já escutou um desse, maravilhoso.
Cara, teve dois que você colocou aqui que eu nem tinha parado pra pensar, que é real crítica disfarçada de elogio, que é quando você faz alguma coisa, ou fala, ou compra, enfim, a pessoa fala assim, nossa, que coragem. Parece que é um elogio.
Mas não
é. Mas na verdade a pessoa tá meio que te criticando.
Exatamente.
Nossa, corajosa, hein, fazer isso. Falar isso.
Exatamente.
Comprar isso. Né? E o outro é o... é diferente de outras mulheres você tal, 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 tal coisa.
Sim, você quer ser igual a todo mundo, querida?
Mas é muito louco, né? Porque meio que te isola, né? Já te coloca num lugar de, tipo assim... Você tá na discordância do grupo geral.
Sim.
Tá indo contra a maré. Entendeu?
Exatamente. Ai, do beleza exótica também me deixa. Ai, ela tem uma beleza exótica.
Não, e essa parada do beleza exótica, cara, assim.
Caraca.
9 out of 10, de 10 vezes que falam isso, 9 é comentário racista, pode ter certeza.
Olha, com certeza.
Porque é sempre.
Tá ali escondidinho.
É asiática, porque é negra, porque o cabelo é diferente, ou porque o olho é meio assim, porque a boca é meio não sei o quê. É uma mistura. Né? Sim.
E aí, não, é exótica.
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 Exótica é animal, gente. Eu, hein? Pelo amor de Deus, cara.
Tem alguém que colocou alguma coisa aí pra gente?
Já teve algumas pessoas. A Kelly disse o seguinte, que ela recebeu vários sobre o corpo.
Sim.
Ah, certeza.
Certeza.
Mas, cara, ninguém escapa. Ninguém escapa. E, assim... Ai, sempre me irrita mais quando vem de mulher. Porque eu falo, amiga, vamos dar a mão, colega. Vamos melhorar juntas.
Sim.
E assim, você tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa tá ainda, entendeu? Nem percebe.
Não percebe.
Tem que, mas às vezes perde a paciência, entendeu? Que nem aquela lá que falou da minha saia do... Ah, tá querendo uma promoção, né? Porque então, eu tinha ido trabalhar de saia. Sim, sim, sim. Uma outra me mandou uma amiga, tá? Ex-amiga. Uma outra me mandou...
Ex-amiga.
Essa aí me mandou uma foto no Insta, no DM, de uma blusa. Nossa, olha que linda a sua cara. Pena que você não tem peito.
Shut up. Rude.
Ó, tem aqui também.
Nossa, maravilhosa.
Vamos lá, ó. A Natália tá dizendo o seguinte: falou que tem aquela que é: se você perder umas libras, vai ficar mais bonita. É.
Ah, sempre.
E também falou assim: ó, seu cabelo é lindo, mas liso, fica mais arrumado.
Ah, com certeza. A Bela que colocou isso?
Natália.
Natália. Ah, Nath, beijo, Nath.
Ah, Natália, Natália.
Acho que sim, não sei.
Ai, cara, é bem isso.
É, não, mas ai, você é tão linda assim, mas você ficaria tão mais bonita.
Seu chapéuzinho já falou, Fábio.
Não, se você deixasse seu cabelo natural. Se você alisasse seu cabelo.
As pessoas também nunca estão felizes. Se tá liso, é natural. Se é natural, tá liso. Se tá gordinha, é magra. Se tá magra, é sem peito. Ah, puta que pariu, velho.
Sim, não, é complicado.
Tá complicado.
É complicado.
É enquete 50% de cada lado nos stories. Você faz a enquete e dá 50% de cada.
Mas é legal a gente falar, porque eu acho que, de fato, e eu gosto sempre de acreditar que vem de um lugar real de ignorância. Tipo, de falta de conhecimento e não da pessoa ser filha da puta e querer realmente pisar no seu calo. O comentário da parada do iate, agora que eu lembrei, foi bizarro.
Por quê?
Da barriga.
Ai!
Eu postei um vídeo de férias, tipo... X, pessoa fora de contexto me manda um DM assim, barriguinha, tá grávida? Não, amor, é cocô, eu estou viajando. Quando eu tiro férias, meu intestino tira férias junto, entendeu?
Gente.
É só isso,
né?
É só isso.
Tem mais nada aqui dentro.
Não, aí tipo, além de você botar uma noia na cabeça da pessoa, que, tipo assim, eu não fiquei com noia, mas você fala isso.
Eu ficaria.
É tão insensível, porque... Você não sabe. Se a pessoa tem um distúrbio alimentar, pronto, causa um problema. Se a pessoa tem um distúrbio de imagem, pronto, causa um problema. Se a pessoa tem alguma insegurança com o corpo, que eu tenho também, não sou desprovida dessa bênção de ter insegurança com o corpo, às vezes a pessoa vai lá, noia, acaba com as férias da pessoa, acaba com o dia da pessoa. Sim. ainda falou, tipo, barriguinha aí, tem baby, né? Alguma coisa assim, perguntou se eu tava grávida. Aí imagina se eu não posso ter filho, ia acabar com o meu dia. Se Sim. eu tivesse tentando e não tivesse
Tem
conseguindo,
milhões de
ia
coisas.
Acabar com o meu dia. Se eu tivesse acabado de perder, ia acabar com o meu dia. Puta que pariu, são tantos cenários
uhum.
baseados só o quê? Na coleguinha ir lá e fazer um comentário sobre o visual da outra pessoa. Então é bem aquilo, meu... Cara, você não vai abrir a boca pra falar nada de bom?
Pra acrescentar?
Tá calado.
É, guarda pra você, deixa
Porque
esse pensamento. Porque
as custos da sua curiosidade,
você,
porra, cara, estraga o rolê da pessoa, cara, por motivo nenhum.
É, mas eu também, eu prefiro acreditar que as pessoas
Eu prefiro
fazem
acreditar
isso
que é
sem
só
querer.
Numa...
É, assim, acho que existe, né, infelizmente, tem os que fazem essa crítica aí, querendo fazer uma crítica disfarçada de elogio.
Assim,
sim.
Ai, mas ele não pode falar nada.
É.
Assim, não pode, pode nem perguntar se vai ter filho. Não.
Como diria o crioulo.
O mundo tá chato. Não, o mundo sempre foi chato. A gente tá tentando deixar o mundo legal.
Exatamente.
Então colabora.
Como diria o crioulo, as pessoas não são, elas não são más, elas só estão perdidas.
Exatamente.
Exatamente.
É nisso que eu acredito. As pessoas não são más, elas só estão perdidas. E pronto. Excelente mantra. Vou pensar nisso
Nossa,
sempre agora.
Bom.
Você não é má, você só está perdida.
É isso.
É um bom jeito de olhar.
Eu também acho. Uau. Às vezes...
Ah, não, às vezes a pessoa é má.
Às vezes é má.
Mas eu gosto de acreditar que
então,
é real.
Eu também.
É a minoria.
Prefiro acreditar que é a falta de estudo, talvez, tá aí, né?
É.
Vamos.
Eu acho.
Falta de evolução.
Não é nem estudo, eu acho que é falta de conhecimento, assim, da vida, sabe? Uhum. Tipo, falta de abrir a mente, de... Acho que é falta de empatia.
Também.
Na real, porque você não se coloca no lugar do outro,
Sim.
você nunca... pensa antes de falar, porque você nunca se coloca naquele lugar. Eu acho que é real falta de empatia. Então, pra gente não ter essas pessoas ao nosso lado em 2023, Fábio, quem são os tipos de pessoas que nós temos que ter ao nosso lado em 2023? Adorei esse post. A gente viu ele no... É do André Carvalhal. No arroba carvalhando no Insta. E, na verdade, ele já tava repostando da Ana Psicóloga. Que são 7 ou 8 tipos de pessoas para você ter ao seu lado em 2023. Achei excelente. Dá pra gente fechar com isso.
A pessoa que conserva um carinho e um vínculo contigo, mesmo sem ter um contato tão frequente. Ah, é maravilhoso.
Necessário.
Adoro.
2. Gringham. A pessoa que te deixa confortável para dividir o que está sentindo sem vergonha ou medo de ser julgado. E é difícil, hein?
É difícil.
Eu penso muito nisso também quando eu tô do outro lado como amiga. Às vezes a gente vai reagir ao que a pessoa tá falando. Se qualquer reação pode parecer um julgamento, a outra pessoa vai se fechar, né?
Com certeza. Nossa, o 3 tá aqui embaixo. 3. A pessoa que não minimiza nem trata com frescura sua dor ou seus momentos de dificuldade. Nossa, isso aqui é tão real.
Acho que isso é difícil pra você.
Por quê?
Ah, não sei, porque você é brava. Acho que isso deve ser difícil pra você. Você fica com bode do mimimi das pessoas ou não?
Não, eu tento não ficar, juro pra você.
Fábio, não mente.
Não, eu tô falando a verdade. Eu acho, eu tenho, assim, que algumas coisas eu falo assim, poxa, mas eu tento me colocar no, na pessoa.
Uhum.
Que pra mim aquilo não seria um big deal, um problemão, bababá.
Mas às vezes pra pessoa
Mas eu tenho... É, porque, meu, é muito... Você não pode julgar. Você não sabe, tipo, o que que isso tá vindo atrás, qual que é o passado, o que
Sim.
que aconteceu. Então, às vezes, se dói porque existe alguma coisa lá.
Total.
Que pra mim não é nada. Não, eu tenho... Não, nossa, você acha isso de mim?
Não, não sei, porque você nunca fez isso comigo, mas como você é brava, eu iria picture
amizade,
que talvez você fique com preguiça de mimimi, sabe?
Coisinha aqui, amizade, são poucas e boas.
É verdade.
Yeah.
Mas você sabe,
é seletiva.
Você sabe que o Frame falou um negócio que tem tudo a ver com isso, que não era sobre esse assunto, mas ele falou assim, cara, como é que uma pessoa que já passou no terceiro ano superior de álgebra, como é que essa pessoa tem o direito de falar pra quem tá aprendendo matemática básica, pra ela não... Que aquilo é fácil?
Sim.
Tipo, vai tudo sobre o que você tem experienciado, né? E, enfim, aonde você tá. 4. A pessoa com quem você se sente à vontade para ser você mesmo, sem precisar fazer esforços pra agradar. Cara, isso é uma coisa pequena, mas é muito real. Porque às vezes a gente tenta caber.
Ah, com certeza.
Até pra amizades.
Às vezes, sim.
Você não é você mesmo.
ultimamente.
Por isso que eu detesto.
Já deu um tempo, tem um tempo aí que eu já chutei o balde.
Por isso que eu detesto, gostou, que gostou. Se eu percebo que é a situação, eu já desencano de ser amiga. É ter que pisar em ovos.
Então, é péssimo isso. Você não pode ser você?
Não.
Não, não dá, não dá.
Não dá.
Não dá, passei dessa fase também.
Cadê o 5? Fala aí.
5. A pessoa que acreditou em você mesmo quando você nem acreditava mais. Oh, essa é amiga de verdade. Não. Ou é companheiro
que,
qualquer.
E aquilo que a gente falou uma vez, né? Às vezes, a gente não tá acreditando na gente mesmo. E tem alguém que acredita tanto. Então, acredita naquela pessoa que acredita em você. Às vezes, isso funciona, sabe? Enquanto você tá meio down, que você tá assim, putz, mas aquela uma pessoa fala, meu, certeza, sabe, eu tenho certeza. E você pega e acredita nela, então. E
sabe quem eu lembrei disso? Vamos mandar um beijo pro Marrom.
Verdade!
Nossa, o Marrom, ele fala tão bem da gente.
Um beijo pro Marrom. O Marrom tem certeza podcast. Absoluta que a gente vai acabar na GNT.
É, não, ele
tem. Ele tem certeza absoluta que a gente tá um passo da Globo.
A gente fala, ah, oi.
Cara, mas ele tem muita certeza, ele tem mais
bonitinho.
Certeza do que eu.
Uh-huh.
Um beijo, Marrom, porque beijo, você Marrom. Acredita em nós mais até do que a gente mesmo. O que nunca deveria ser o caso. 6. A pessoa que apoia os seus sonhos e se alegra com as suas conquistas. E não é fácil de achar.
Não é fácil. 7. A pessoa que você pode contar nos bons e maus momentos e que você se sente bem para oferecer o mesmo.
Real.
Real.
Bom, uma coisa sobre esses 6 de se alegrar com as suas conquistas. Cara, falam muito isso, né? Que tipo, ai, mulher fica com inveja da outra e não fica feliz pela conquista da outra, não sei o que, não sei o que lá. Mas cara, deixa eu te falar um negócio
que
aqui.
Mentira.
Eu acho que...
É um mito.
É mito esse negócio. Porque eu trabalho, tipo, a minha área é muito masculina. Os boy é competitivo. Você acha que eles ficam felizes? Que o outro tá se dando mega bem?
Não.
Aham. Também não, cara.
Bad boys.
É o que eles estão competindo, cara. Ainda mais, homem é muito competitivo. Você coloca, pô, parada de vendas e tem leaderboard e tem todo um big deal pra ver quem é o líder do quarter, não sei o quê, quem que vai pro President's Club. Cara,
mas tem mulher que também é muito competitiva.
Não, tem, mas tô dizendo, falam que, tipo, mulher é cobra com mulher, não fica feliz pelo sucesso da outra. Mas, tipo, acho que isso é uma coisa mais do ser humano, assim. Que nem, tipo, a gente tá falando, quando a ambição passa a ser ganância.
Sim.
E você, em vez de estar preocupado com o seu, não aprecia, não, que o outro tá vencendo.
Sim.
Not at all. Onde a gente tá? No 7, penúltimo.
Agora, não, eu li já o 7.
Ah, caraca, já. Então, 8. A pessoa que, mesmo em situações cotidianas e comuns, simplesmente te faz bem.
Oh.
Ah, o simples, né?
Sim, o simples sempre vence.
Sempre vence. É, tem seu valor.
Oh, e quanto? E como?
Gente, é isso. Temos mais comentários, temos algum trelelê. Gente, o próximo episódio é o último. Dessa temporada.
Dessa temporada.
Sobre o que vocês acham que a gente deveria falar?
Manda pra gente.
Manda aí, manda lá por DM, manda no WhatsApp.
É, manda no Insta ou aqui no chat mesmo. Aqui embaixo.
Vai que a gente escuta vocês. Vamos fazer um episódio chamado OnlyFans?
A gente
vem nua. Mentira,
isso.
A gente chama só a galera.
Olha aí, a gente queria fazer isso. Não! Não!
A gente chama os nossos fãs.
O episódio.
A gente chama os maiores fãs pra vir aqui sentar num sofá com a gente.
Ah, mas aí tem os fãs que não vêm.
Dançaram. Os fãs que estão remote?
Não, os fãs que estão aqui que falam, imagina, eu nunca que vou ali.
É verdade, a galera tem medo de podcast. A gente só tá sentado conversando só.
Não é nada demais, não.
Então é isso.
Manda
um beijo pra galera aí do chat.
Vamos lá então, ó. Galera, todo mundo que tá no chat aqui. Então vamos lá. O Fred, a Natália, a Mara, a Kelly, o Matheus. Deixa eu ver. Tem uma galera aqui. O André, Rogério, a... Hayley. A Dani,
André,
Dani Degg. A Dani Degg tá aqui também, a Marcela Fleto, tem uma galera aqui.
A Dani tá no Brasil.
Tá no Brasa, temos audiência no Brasa.
Estou chegando, Dani.
Então tá, gente, então é isso.
Adorei.
Semana que vem, estamos de volta. Pro
Falei
nosso
mais que o Homem da Cobra hoje.
Último, não achei. Eu dei uma compartilhada hoje.
Não, eu tô sem saliva aqui, velho.
Tô morrendo. Enfim, semana que vem estamos de volta, no mesmo horário, às 8 da noite,
mesmo, bate
quinta-feira.
É
esse
o último
dessa temporada. E é isso.
A gente entra em recesso.
Ah, pra quem entrou depois, não esquece de dar um joinha, se inscreve no canal, compartilha, toca o sininho, segue a gente lá no Insta. É isso, gente. Obrigada
por presença. E manda pra galera aí esse bate-papo. Aí, foi animal hoje, né?
Gente, ajuda a gente.
Compartilha geral aí. Vai lá na listona do WhatsApp e manda.
No WhatsApp? É.
Faz um broadcast.
É, manda pra geral.
Adorei, gente. Beijo, boa noite.
Beijos, até semana que vem. Boa noite.